Pode começar, só tirar do muso.
Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2018. Meu nome é Rogério Tostes e junto com o time de RI apresentamos o resultado do Q4. A apresentação será conduzida pelo CEO, Eduardo Parente, e pelo CFO, Gustavo Zeno. Agradeço a participação de toda a diretoria nessa conferência e informo que eles estarão disponíveis na sessão de pergunta e resposta. A áudio e os slides da apresentação estão sendo transmitidos em nosso site de RI, www.stacio.br/RI. Antes de passar a palavra para o nosso CEO, informo que essa teleconferência está sendo traduzida simultaneamente para o inglês, resguardando assim a melhor governança corporativa e evitando a assimetria de informação entre os nossos stakeholders. Todos os participantes apenas estarão ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciarão a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda do operador através do asterisco 02. Essa conferência pode conter previsões acerca de eventos futuros que estão sujeitos a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem opiniões unicamente na data que estão sendo feitas e a companhia não se obriga a atualizá-la à luz de novas informações. Bom, com isso, passo a palavra ao senhor Eduardo Parente, nosso CEO, para começar a apresentação. Eduardo, por favor.
Muito obrigado, Tosh. Queria agradecer a todo mundo que está com a gente aqui hoje. Eu vou começar aqui passando o slide 3, um pouco a minha percepção desses primeiros 100 dias, o que, que a gente tem para frente. Eu acho que a gente, grande impressão que fica desses primeiros 100 dias é que existe, de fato, e acho que chovendo molhado para os senhores que conhecem bem o mercado, uma necessidade muito grande dos nossos serviços, né? Uma função social muito grande na educação do país, um país que tem gaps de indicadores muito fortes. E com relação a isso, a Estácio está muito bem posicionada. A gente vai olhar um pouquinho mais para frente, em termos de indicadores de qualidade, que os indicadores eles falam por si só, mas eles são frios. É o que eu tenho visto indo às unidades, indo às salas de aula, dando aula. A gente tem um padrão muito forte, uma estrutura centralizada muito robusta, com professores na ponta, motivados, próximos aos alunos, muitos deles no mercado de trabalho, e com laboratórios também que eu vi poucas vezes na vida iguais. Então, tem um posicionamento de qualidade dentro dessa função social forte. A outra questão, que aí também a gente vai falar muito, que é a questão do EAD, muita gente fala em Go Digital, Be Digital, essas coisas todas, né? E o nosso EAD, ele nasceu digital e acho que é o único no Brasil que é verdadeiramente todo ele no celular, né? A gente tem um grupo de alunos que quase 70% deles trabalha 8, 10 horas por dia, depois passa mais de 2 horas no transporte público. O nosso aluno, de verdade, vai fazer o curso dele onde ele quiser, sem precisar se deslocar a um polo, para ter uma aula com um tutor via satélite num ambiente quase que do passado, né? Então, assim, isso é um diferencial grande, isso nos permite uma flexibilidade muito grande na introdução de novos cursos, nos permite o crescimento que vocês vão ver um pouquinho mais para frente aqui, tá? Eu acho que com relação ao momento, todo mundo sabe que tem uma expectativa boa para a economia e um time aqui muito profundo na questão da educação, Adriano, que está aqui do meu lado, Haroldo, professor Hudson, aí com cada um deles com 15, 20 anos em educação, e todos nós alinhados com um plano de incentivos muito sólido, baseado em ações com horizonte aí de 5 anos. Olhando para frente, que é o lado direito desse quadro, a gente passou muito tempo aqui na Estácio falando sobre eficiência. E óbvio que a gente quer continuar mantendo eficiência, a gente tem que trabalhar para manter os ganhos que a gente teve ou para terminar de capturar algumas coisas que foram iniciadas aí no ano passado. A gente tem que trabalhar para fortalecer o core business. Acho que a gente entrega muito para o nosso aluno em termos de conteúdo acadêmico, em termos de do que ele leva para a vida dele inteira, mas temos uma lacuna relevante que a gente pretende fechar no lado da experiência, que eu vou chamar aqui do cliente, né? O aluno vai bem e o cliente aí tem uma experiência, seja com boleto ou com Wi-Fi aqui ou ali, são coisas que são relativamente baratas de serem consertadas e rápidas, e a gente vai trabalhar muito nisso para tornar o aluno o nosso grande comunicador dessa qualidade que a gente tanto se orgulha aqui. Outros temas, né? Melhoria no processo de cobrança, temos que fazer um avanço relevante e trabalhar o digital no que ele realmente interessa e traz valor, né? No curto prazo, como a gente já vem fazendo. Mas essa questão toda de eficiência, de novo, é marca nossa, é coisa que a gente vai continuar buscando, mas acho que está muito mais na hora da gente começar a olhar para frente e falar em crescimento. O EAD é o mais óbvio, e a gente vem trazendo números muito robustos nisso, com o modelo Flex, com mais polo, mais cursos, né, alavancando essa base muito forte que a gente tem de conteúdo e de forma. Escola de saúde, a gente é hoje a maior escola de medicina do Brasil, mas temos mais para crescer em cima disso, e obviamente fazendo através de aquisições, que a gente vai fazer na medida que elas forem interessantes e trouxerem valor para o acionista, né? Não vamos sair fazendo qualquer coisa. Temos uma robustez, uma maturidade operacional e de caixa para isso, mas também não achando coisas relevantes que a gente não acredita, a gente acha que tem sim, mas se não for esse o caso, fazer o que a gente vem fazendo, de devolver dinheiro para o acionista, pagando dividendo, buybacks, da forma que seja, tá? Estou passando para a página 4 aqui, com os destaques que a gente teve do trimestre do ano. Acho um destaque importante é a base de alunos estável. A gente vai olhar um pouquinho mais para frente que o FIES é um grande ofensor dessa base, mas a gente conseguindo crescer fortemente no EAD e manter essa base estável é uma grande conquista nossa aqui, né? A questão do ticket médio, né, tanto no presencial como no EAD, os dois crescendo. No presencial fortemente, o que gerou um resultado aqui de um EBITDA de 32% aqui, que é o melhor da história da companhia. Chegamos num patamar que a gente considera saudável e pretendemos manter isso para frente. Mas acho que o grande destaque dessa página está na parte direita dela. Na hora que a gente vê uma conversão de caixa muito forte de 74%, excluindo o PN23, né? Se a gente tivesse incluído o PN23 aqui, esse número seria superior a 100%. E isso mostra a robustez do nosso negócio, né? Que os resultados que a gente está trazendo são muito sólidos e trazendo muito valor para a companhia. Estou mudando para a página 5, olhando aqui a base de alunos como um todo. Vocês veem à esquerda a manutenção dela, né? E vem a perda que o FIES representou. E essa perda é no presencial, vou falar um pouquinho mais sobre isso na próxima página. Mas a gente conseguindo crescer a base de alunos fora o FIES, 7%, apesar de uma captação de 2018-2 muito fraca. Então a gente não vê de volta, voltar esses tempos de jeito nenhum, a situação é muito melhor. E a gente conseguir crescer a base e as fiéis é uma coisa que a gente se orgulha muito aqui, né? Uma coisa na parte direita da página, vocês notam que regiões que crescem muito no país, a gente tem uma penetração baixa, que a gente vê como uma grande oportunidade. Tanto do lado da gente olhar outras instituições de ensino que podiam ser incorporadas ao grupo, como do próprio fato de a gente estar crescendo e levando o EAD muito forte para essas regiões. Estou passando para a página 6, entrando no presencial. Vocês notam à esquerda, em cima, que a grande perda, de fato, é o FIES, o resto andou um pouco de lado. Mas a gente não está aqui sentado na calçada chorando, a perda do FIES. Né? Estamos trabalhando muito. Vocês notam aí o crescimento fortíssimo no curso de medicina. Nós hoje já somos a maior escola de medicina no Brasil e obviamente, isso tem uma implicação forte do lado de receita. Temos para crescer ainda, que está vindo aí mais 3 campi aí no Mais Médicos 2. E no gráfico da direita, né, o grande salto que a gente está dando em novas ofertas, né, se crescer 20% de ofertas aí no período de um ano é uma grande conquista. Isso aí tem um papel muito relevante no ticket médio do presencial, crescendo quase 11%. Se você for olhar, a gente tem uma perda de base de alunos, mas a receita do presencial ela cresce quase 3%, a receita como um todo do negócio presencial. E muito importante ressaltar que esses cursos, eles são cursos novos. Então, ele está trazendo um valor muito grande que tem 4 anos para amadurecer. Tá? Então, acho que, de novo, tem uma perda sim do FIES, mas acho que a gente está trabalhando muito forte para minimizar os efeitos dessa perda e até trazer uma perspectiva boa para o negócio presencial, que é, para a gente, muito importante. Mudando para a página 7, olhando aqui o EAD, eu acho que uma coisa que é muito importante a gente refletir que expansão de EAD, polo é input, né? A verdade está nos alunos, né? Polo é uma coisa, aluno é outra. Né? Então, na hora que a gente tem à esquerda, né, um crescimento de quase 3 vezes no número de polos, entre 2016 e 2018, vou notar que ano passado a gente mais do que dobrou, né? E, obviamente, esses 323 que vocês estão vendo aí, eles não são em 1º de janeiro, né? Tem muita coisa aí no segundo semestre. Trabalho muito bom do Haroldo e do Adriano aqui. O que vocês veem à direita, nesse crescimento aqui de 40% no número de alunos entre 2016 e 2018, a gente tem uma expectativa muito grande para frente, porque tem muitos polos desses 323 que só começaram a captar agora, né, em 19.1. Mudando para a página 8, eu acho que essa página tem um componente muito importante, no que eu falei no início, na questão da qualidade. Olhando à esquerda dela, nós temos aqui a Estácio. Todo mundo pensa como grande referência de qualidade no ensino brasileiro as faculdades públicas. Nós temos um percentual de cursos com nota satisfatória bastante superior ao das públicas e muito superior à média das privadas brasileiras. À direita, aí a gente fala do EAD, que acho que aí é onde a gente realmente bate no peito cheio de orgulho, né? A gente, se você for olhar o nosso CPC comparado com a média das privadas, ele é quase 25% superior. E o nosso IDD, a gente tem o melhor IDD do Brasil. O IDD, acho que para quem é mais novo, né, é o quanto a gente transforma o aluno, né, o ENAD menos o Enem. Então, de fato, o EAD da Estácio é o de ponta no Brasil na transformação no aluno, e acho que isso é um grande atestado de qualidade. Vou passar aqui para o Zeno, que vai falar um pouco de destaque financeiro, e eu volto para fechar daqui a pouco.
Obrigado, Eduardo. Eu queria começar minha apresentação com o slide 9, falando sobre a expansão do nosso negócio. Foi impulsionado pelo segmento de ensino à distância, como o Eduardo bem comentou. Vi abertura de novos polos, aumento de novas ofertas, que resultaram no crescimento da nossa base de alunos. E que resultou também num crescimento de receita, atingindo 3,6 bilhões ou 7% superior ao ano anterior. Outro destaque foi o comportamento do ticket médio, que, a despeito dos desafios enfrentados no ano, sobretudo a redução do programa FIES, a gente conseguiu aumentar o ticket global em quase 4%. Passando para a parte de custos, seguimos na mesma dinâmica do último trimestre, economias importantes na linha de pessoal e de serviços de terceiros. Importante ressaltar que, ao final de 2018, a companhia precisou novamente promover uma reestruturação de pessoal, docente e administrativo, além do corporativo. Essa medida foi importante para manter nossa estrutura de custo eficiente e preservar a perenidade da nossa operação. Em resumo, chegamos a um patamar de lucro bruto com um crescimento de 18% no comparativo trimestral e 24% no comparativo anual. Como resultado, vimos um patamar de margem bruta atingir cerca de 55%. Seguindo para o slide 10, falarei das despesas operacionais. Diferente do componente de custo citado no último slide, as despesas operacionais trouxeram um peso maior no resultado, sobretudo na parte comercial, devido ao crescimento das provisões oriundas do programa DIS e PAR. Com o percentual da receita líquida, o nosso nível de provisionamento, PDD, passou de 7% em 2017 para 9% em 2018. É importante enfatizar que esse patamar já era esperado pela companhia, mas compensado pelo benefício trazido pelo DIS e PAR para a nossa base de alunos e, consequentemente, receita. Assim como apresentado no último trimestre, queria falar novamente de algumas evidências dos nossos programas de eficiência, pilar importante para o crescimento de resultados de 2018. Estou no slide 11. Na parte da receita, ou seja, nos dois primeiros blocos acima, chamados de precificação e fidelidade, ambos foram iniciados em 2018 e estão contribuindo sobremaneira para o processo de captação em curso, com melhoria de processos e ferramentas mais eficientes. Esperamos um ganho de receita na casa de 50 a 70 milhões para cada um desses programas. Pelo lado de despesas, tivemos também dois projetos importantes. O primeiro, Strategic Sourcing, e o outro, de crédito e cobrança. O primeiro está em um estágio de maior evolução, já trazendo economias. Revisamos cerca de 85 dos maiores contratos e esperamos economizar cerca de 40 a 60 milhões de reais. Para o segundo, a área de crédito e cobrança, estamos promovendo melhorias na gestão de cobrança com ações mais customizadas e melhorando o volume de recuperação de crédito. Com isso, esperamos uma economia entre 10 e 20 milhões de reais. Passo agora ao último slide dos destaques financeiros. Estou no slide 12. Queria falar sobre a nossa performance do EBITDA ajustado em 2018, que atingiu 1,155 milhões de reais, e crescimento de 22% no comparativo anual. Para o quarto trimestre, o EBITDA ajustado somou 253 milhões de reais, um crescimento de 6% no comparativo ao trimestre do mesmo período do ano passado. Ressalto que tivemos ajustes nos itens não recorrentes ao nosso negócio, principalmente provenientes da reestruturação organizacional na linha de docente, corporativo e administrativo e de despesas de consultorias. E, por último, reconhecimento de perda devido ao não recebimento na venda de uma carteira de recebíveis realizada em 2016 por insolvência do comprador. Esses fatores somaram 164,5 milhões de reais no quarto trimestre de 2018. Passando ao lucro líquido, registramos a marca de 832 milhões de reais em 2018, observando a visão ajustada. Esse número representa um sólido crescimento de 32% versus o ano passado. Por último, e não menos importante, destaco a sólida performance de nossos resultados, aqui representado na conversão de EBITDA e fluxo de caixa operacional. Atingimos 74% nesse índice, excluindo a parcela da PN23. Em consequência dos resultados apresentados nos últimos slides, conseguimos executar um plano de remuneração aos nossos acionistas, que atingiu 750 milhões de reais, aproximadamente 10% do valor de mercado da companhia naquele período. Passo agora para as considerações finais ao nosso CEO, Eduardo Parente.
Obrigado, Gustavo. Página 13, então, gente. À esquerda dela tem as quatro mensagens que a gente gostaria que vocês levassem daqui. E acho que elas estão aqui em ordem de importância. Tá? Acho que a primeira grande é essa questão da geração de caixas, que isso mostra muito claramente a robustez do negócio. A segunda é a gente conseguindo crescer fora do FIES, mesmo num momento econômico difícil e muito fortemente no EAD, na base de alunos. A terceira, o crescimento no ticket médio. E o quarto, o desempenho que o Zena acabou de passar para vocês, um EBITDA crescendo e chegando num patamar já aí bastante saudável de 32%. Lado direito dessa página, eu ressalto que a gente está com 80% concluído da captação. A gente já tem praticamente um mês aí pela frente, então isso aqui é uma direção que vocês sempre pedem da gente, a gente acho que nunca deu, mas uma direção que a gente tem um sentimento forte, mas eventualmente pode não acontecer, mas o sentimento é bom. Né? O que a gente está vendo aqui? Em termos de captação no presencial, um número flutuando em torno de zero, pode subir um pouquinho ou descer um pouquinho, mas um ticket médio do negócio como um todo, né, que inclui a captação e os veteranos, subindo um pouquinho. Tá? Com relação ao EAD, a gente vê um crescimento na captação forte, superior a 10%, e um ticket médio aí podendo variar, de novo, entre calouros e veteranos, entre 0% e 10%. Eu encerro aqui, de novo, temos que manter nossas eficiências, mas está na hora da gente falar em crescimento, estamos animados, perspectiva boa, vou devolver aqui vocês para o Rogério Tocha. Obrigado, gente.
Obrigado, Eduardo, obrigado, Zeno, pela apresentação. Agora a gente passa para a sessão de pergunta e resposta. Ressalto que conosco está em toda a diretoria da companhia, agradeço novamente a presença e a gente pode passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Por favor, operadora.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. A nossa primeira pergunta vem do senhor Rodrigo Gastim, do BTG Pactual. Bom dia, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas em relação à natureza dos itens não recorrentes no trimestre, né? Principalmente não recorrente de pessoal. Então, eu queria entender um pouco o que, de fato, se pudessem, né, dar mais detalhes do que está por trás disso. Só, enfim, confirmar um entendimento que, de fato, né, depois de algumas captações um pouco mais fracas que esperado em 2018 e, consequentemente, um crescimento de base um pouco mais fraco que o esperado, vocês tiveram que fazer um ajuste, né, na estrutura corporativa de professor, e é isso que trigou esse não recorrente. Primeiro, entender se é isso mesmo, o que mais tem por trás disso. E a segunda pergunta, em relação ao CAPEX no trimestre, né? Um CAPEX mais do que dobrou ano contra ano. Acho que muitos de nós já esperávamos um CAPEX um pouco maior, mas acho que acabou chamando a atenção de muita gente. Então, tentar entender um pouco melhor também o que é de novos campi, o que tem relação com mais médicos, os campi dos mais médicos. Então, o que vocês pudessem dividir com a gente em relação ao CAPEX também ajudaria bastante. São esses dois pontos. Obrigado, pessoal.
Bom dia, Gastinho. Eduardo falando. Obrigado pela sua pergunta. Antes de passar para o Zeno, eu queria só enfatizar que essa redução de quadro que houve no fim do ano não tem nada a ver com a captação mais fraca, a zero. Tá? A captação, se você for olhar vários de alunos, ela segue estável. A gente tem uma perspectiva ex-fiéis aí de crescer e continuar crescendo. Essa redução de quadro no fim do ano houve em virtude da gente ter espaço, né, com algumas pessoas que não tinham a performance que a gente esperava, inclusive no corpo docente, e algumas pessoas que estavam desenquadradas dentro do que a gente tem a perspectiva de salário dentro da indústria. Tá? Então, deixa eu passar aqui para o Gustavo, que ele vai continuar te respondendo aqui.
Tá. Gaxin, tudo bem, Zeno? Falando aqui, só acrescentando o ponto que foi também realizado no final do ano sobre corpo docente, foi implantado uma nova matriz curricular em 2018, tá? Ela visa a otimização do compartilhamento de disciplinas, tá? E como resultado disso, também permitiu que a gente contribuiu para que a gente fizesse esse ajuste, tá? Em outras palavras, ganhos de eficiências e que não estão associados à captação, tá? E sim ao processo natural da companhia de se tornar mais eficiente, e uma das maneiras de atingir isso é a nova matriz curricular e também o plano de carreira docente que nós implantamos no início de 2018, ele começa a gerar frutos, e isso acabou gerando esse volume importante, tá? De não recorrente. Indo para o CAPEX, tivemos um aumento de CAPEX esse ano, um CAPEX sobre rol na ordem de 6%, 6,9%. Esse CAPEX foi mais concentrado no final do ano por uma questão de sazonalidade. Primeiro, parte desse capex, boa parte dele é de sustentação. Sustentação do negócio, entenda-se, capex associado às nossas unidades, isso envolve móveis, utensílios, benfeitorias, e esse tipo de capex ocorre em duas janelas no ano, né? No meio do ano, durante as férias, e no final do ano. Acabou que esse ano ele ficou mais concentrado no final do ano, tá? Isso chegou a acontecer até em períodos anteriores, quando você olha a curva histórica de capex da Estácio, você passa a ter uma concentração maior no final do ano. Mas tem uma componente sazonal importante, dado que esse capex é de sustentação associado às unidades. Tem outra parte do capex que está associado à expansão. A gente tem aí 2, 3 unidades mais médicos, que também impactou nosso capex. Temos laboratórios de odontologia, que também requereu investimento. E, por último, 3 novos greenfields, que a gente até menciona no release de maneira muito clara. São José do Rio Preto, Goiânia e Volta Redonda. Tá? Então, dado isso, a gente fecha o capex com 6,9% da ROL.
Excelente, super claro. Se me permitir só um outro ponto na questão dos não recorrentes de pessoal, o Izeno também, se vocês puderem adicionar, só para entender, enfim, se o que a gente pode esperar para 2019, então se de fato esse reajuste maior para ganho de eficiência, né, esse ajuste na estrutura por ganho de eficiência, essa questão da matriz curricular, Izeno, que você mencionou, grande parte ele já foi feito em 2018, então em 2019 realmente deveria ser um patamar muito menor, ou seja, em outras palavras, vocês já estão com a estrutura de docentes que vocês acham que é, enfim, razoável e sustentável para implementar esse novo modelo acadêmico, essa nova matriz curricular, essa é a primeira dúvida. E só no ponto do CAPEX, Zeno, você consegue dividir com a gente ou dar uma ordem de grandeza de quanto que esses camp do Mais Médicos 1 consumiram de CAPEX nesse trimestre, se é representativo dentro do 120?
Vamos lá, Rodrigo. Cara, a gente está sempre buscando oportunidades, né? Então, fizemos uma otimização na matriz boa e forte. Eu já estou enchendo o saco do pessoal aqui para ter uma segunda fase. Agora, nessa ordem de magnitude, eu acho, até gostaria de encontrar, mas acho bem pouco provável. Acho que a gente está falando de uma ordem de magnitude menor. Capex, tá falando?
O capex, Gaxinha, assim, esse Mais Médicos 1 foi diluído parte no terceiro tri, parte no quarto. Não é um volume tão representativo dentro desse capex aí do segundo semestre, tá? Basicamente isso que eu tenho nesse momento para falar.
Perfeito, excelente, super claro. Obrigado, parente. Obrigado, Zeno.
Valeu, obrigado, Gaxinha.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Maurício, do Bradesco. Bom dia, pode prosseguir.
Falar um pouquinho sobre essa parte que vocês até mencionaram também, né, de despesa de publicidade, maior despesa comercial, que o setor como um todo tem gasto, né, nos ciclos de captações. Como é que vocês estão vendo isso para frente? Onde é que a gente pode imaginar uma estabilização? E o que que isso, né, pode representar. E outro aspecto, acho que o parente também colocou, né, na apresentação, destacou a questão de o crescimento de vocês, né, em regiões de centro-oeste e sul, até colocando como boa parte desses novos polos abertos estão sendo, acho que imagino em termos relativos, né, tendo um peso maior aqui em relação ao que vocês têm hoje de presença, né? Então, acho que poder falar um pouco como é que está sendo esse processo, enfim, se vocês de fato enxergam essas regiões como um potencial, como é que está sendo a introdução desses cursos de EAD Flex e se a gente consegue enxergar uma diferenciação de delta de crescimento aqui, ou se não, a questão de marca ainda pega um pouco mais.
Obrigado, Luiz. Vou passar aqui para o Haroldo para responder a primeira e depois o Adriano para responder a segunda.
Oi, Luiz. Boa pergunta. Sobre despesas comerciais, eu vou falar especificamente de despesas de vendas e marketing, tá? Então estou excluindo ali PDD. A gente tem rodado nos últimos anos um patamar 6% da ROL. A gente não espera nenhum aumento considerável com relação a isso. A gente acha que é um patamar muito próximo da estabilidade, tá? Então, a gente não espera nenhuma mudança drástica com relação a isso, não. com relação à Benchmark especificamente, essa é a nossa expectativa. Eu vou passar para o Adriano aqui, que vai continuar.
Rodrigo, tudo bem? Com relação à expansão dos polos EAD, sim, nós, em 2018 a gente seguiu com uma estratégia de atuar mais forte em algumas regiões, por exemplo, a região sul, que eu quero usar como exemplo, sul incluindo São Paulo, né, foi uma região de destaque. Hoje nós temos aí ativos em São Paulo e sul do Brasil, mais de 200 polos, né, no nosso total. Então, de fato, houve um direcionamento estratégico para essa região. A gente entende que há espaço para uma expansão muito grande ainda em algumas regiões do Brasil. Região Norte também está na nossa linha de estratégia. Né? No Norte, tem uma estratégia um pouco diferenciada, mais focada em cursos flex, que é outra frente que a gente enxerga que tem um grande potencial ainda de crescimento da companhia. Nós fechamos aí o ano com 21 mil alunos na modalidade flex, operando basicamente em polos próprios. A gente leva isso agora, em 2019, com uma oferta mais significativa de curso flex também em polo parceiro. Lembrando que o curso flex é um curso que tem um ticket médio que é praticamente o dobro, né, do ticket médio na modalidade do EAD 100% online, que é um produto diferenciado para a gente. A gente começa a levar isso para polos parceiros também. Tá? Então, essas foram as principais estratégias. Não sei se eu respondi, foi claro.
Explico, Fred. E, Adriano, em termos de crescimento, assim, você destaca alguma região, tanto no EAD quanto no Flex, como é que está sendo isso?
A gente teve nosso crescimento, claro, a gente fala em número de polos, a gente não fala em alunos, né? Porque os polos, de fato, eles iniciam uma captação mais forte agora em 2019, né? Mas a gente teve o crescimento do Brasil todo, tá? A gente não, quando a gente fala em educação à distância, nosso crescimento foi bem distribuído, né? Nossa base ainda está muito centralizada na região sudeste, Rio de Janeiro, basicamente, Nordeste, mas a gente conseguiu manter o crescimento em todas as regiões do Brasil. Tá? A nossa expansão de AD ela foi, de fato, nacional. Tá bom?
Tá certo. Obrigado.
Obrigado, Luiz.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citibank. Bom dia, a palavra é sua.
Oi, pessoal. Bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se vocês pudessem falar um pouco sobre a estratégia de aquisições da empresa. Enfim, o Eduardo deu uma pincelada na abertura. Mas se vocês pudessem compartilhar como vocês estão enxergando o mercado e qual nível de protagonismo a gente pode esperar dessa frente na estratégia da empresa. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta relacionada à PDD. Nesse TRI a gente viu uma melhora da PDD do aluno mensalista. Então aqui se vocês pudessem comentar se já tem um efeito da nova política de cobranças ou se vocês já veem um espaço para diminuir um pouco a PDD do aluno mensalista, tá bom? Essas são as minhas perguntas. Obrigado.
Leandro, a estratégia de aquisições, a gente ia dar uma resposta aqui que a gente ia acabar te enrolando, cara. Então, a gente prefere ser brutalmente honesto e dizer que a gente não se sente à vontade de falar sobre isso nesse momento. Tá?
Tudo bem, obrigado.
Para falar de PDD, eu vou te passar o Zeno aqui, que ele vai te detalhar.
É ótimo.
Tá, o segundo ponto é associado essa redução mensalista já tem algum impacto das nossas iniciativas de cobrança. Tá? A ideia aqui é a gente consiga sustentá-lo ao longo de 19, sobretudo para a parte de mensalista. Tá?
Tá bom. Não, tá ótimo. Então, se eu só poder fazer uma outra pergunta, nesse TRI chamou um pouco nossa atenção a queda do ticket do EAD Flex. Então, se pudesse falar qual se foi um efeito realmente de reposicionamento dos cursos ou até um pouco de mix de novos cursos, e se esse já é um patamar normalizado para a gente pensar essa categoria olhando para frente.
Poderia repetir a pergunta, por favor?
A queda do ticket do EAD Flex no trimestre, enfim, que acho que foi um pouco mais alto do que a gente imaginava. Então, assim, vocês comentam no release que houve reposicionamento de alguns cursos, mas só para entender qual que foi esse efeito e como a gente pode pensar essa categoria para frente, o ticket dessa categoria, né?
Olha, aqui é Adriano falando, tá? De fato, houve essa redução mesmo, né? Essa redução ela está alinhada à nossa estratégia de expansão. Tá? A gente reposiciona esse produto, como eu falei, esse produto antes ele vinha rodando somente em polos próprios. Né? A gente leva esses produtos para polo parceiro, então a gente tem um ticket, uma mensalidade média próxima a R$400, né? Quando a gente roda isso em polo parceiro. Então, nós aumentamos demais, né? A quantidade de cursos dessa modalidade. Também a gente acaba tendo um efeito mix aí que impacta nesse ticket. Tá? Nós tínhamos somente cursos. Nós começamos oferecendo somente cursos da área de saúde, hoje temos nas áreas de engenharia, nas áreas de negócios também, né? Que acaba tendo pequenas variações de preço. Mas a nossa expectativa é que o ticket médio fique próximo a R$400 mesmo, que é o que está no nosso planejamento.
Tá bom, tá ótimo, pessoal. Obrigado pelas respostas.
Obrigado,
Nossa próxima pergunta vem da senhora Suzana Salara, do Itaú. Bom dia, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigada pela pergunta. A primeira pergunta, se vocês pudessem discutir com a gente um pouquinho o que vocês estão vendo no ambiente competitivo do IAD, principalmente. E a respeito desse guidance que vocês deram sobre o intake do primeiro do 19.1, vocês estão sinalizando aqui um crescimento de ticket, tanto do presencial quanto do IAD. Se pudessem quebrar em vetores, o que está levando ao crescimento do ticket, tanto no presencial no IAD, para a gente poder entender a dinâmica. Obrigada.
Oi, Suzana. Obrigado pela sua pergunta, Suzana. Eu vou dar uma introdução aqui antes de passar para a Adriana e para o Haroldo. O ambiente competitivo do EAD, de novo, né, acho que vocês têm todos os números aí, vocês veem que a gente tem um crescimento de aluno muito robusto comparado com a competição. Eu acho que tem muita gente tentando fazer EAD, tem muita gente querendo descobrir o que é EAD. Então, o EAD é aquele telepresencial dos anos 90, ou ele é uma coisa 100% online, e acho que o que a gente está conseguindo fazer, de novo, em termos de conteúdo e forma, né, de ser de verdade digital, está nos dando uma flexibilidade que nos está permitindo crescer muito, tanto na criação de cursos, como na criação de novos polos e atração de alunos para esses polos. Então, a sensação que a gente está aqui é que, obviamente, a gente tem que tomar muito cuidado com quem vem atrás. Acho que tem muita gente já olhando para a gente, buscando copiar várias coisas que a gente faz e tem coisas que são de fato replicáveis, mas acho que a gente está um salto à frente dos outros, né? Num mercado que cresce, que tem uma visão muito positiva do lado do governo, né? De ser a forma de expansão da educação no país e que está levando muito valor para muita gente e muitos municípios por aí. Vou passar aqui para Haroldo Adriano terminar de responder essa pergunta.
Perfeito, obrigado.
O Suzano, é Haroldo falando. Eu só queria acrescentar o projeto de pricing. Então, isso já é começo do reflexo das ações do projeto que a gente iniciou no ano passado. Então, a gente passa a ter ações mais granulares aí, e capturando o máximo de valor. Isso, claro, reflete no ticket médio. Tem um outro ponto relevante, é o crescimento do Flex. A gente lança produtos com maior valor agregado, que acaba aumentando, claro, o ticket do ensino à distância. Então, a gente melhora o portfólio, melhora o mix, isso impacta no ticket. E a nossa marca, né? A gente, como tem uma marca nacional, isso acaba que isso facilita bastante o nosso crescimento, ampliação do nosso EAD. Pode falar.
Eu só queria entender se o benefício do novo pricing model, vocês acham que vocês capturaram integralmente ou ainda tem espaço para ser capturado nos próximos ciclos de captação?
Suzana, até um dos quadros está pontuado, não, isso é o início da captura, isso não foi completamente capturado ainda.
Perfeito.
Próxima pergunta do senhor João Noronha, do Santander. Bom dia, a palavra é sua.
Bom dia, obrigado. Rapidamente, só ainda na parte do intake, se vocês pudessem só relembrar como é que ficou a base de comparação versus o ano passado, dado que ano passado a temporada se estendeu mais até abril, então só para a gente poder ter uma ideia de 100 bases aqui nesses dados que vocês soltaram do preview de 80% concluído.
João, obrigado, cara. A ideia é a mesma, tá? A temporada vai se estender até abril.
Tá, ok. E na tua perspectiva do que você viu de completion, o tamanho da curva, que ano passado você teve mais em abril, né? Agora você está tendo talvez mais em março, né? Só para entender isso, se dá para comparar.
João, a gente tem uma particularidade no nosso país, que é a história do carnaval, né? Então, o carnaval, sendo um data diferente, tem um impacto razoável. Então, posso te dizer assim, de novo, não é referência para frente. Quando a gente olha o presencial, estamos parecidos com o ano passado. O EAD, a gente está bastante melhor que o ano passado. Diria até que nesse momento, a gente inclusive já passou o ano passado em termos do EAD. Né? Por isso que a gente tem essa tranquilidade de dizer que devemos crescer pelo menos 10% aí.
Tá perfeito. Obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta é do senhor Caio Moscardini, do Morgan Stanley. Bom dia, senhor Caio.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. A minha pergunta é em relação à aceptividade dos parceiros com relação ao EAD Flex. Eles têm sido receptivos, porque, pelo que eu entendo, deve haver uma necessidade de um investimento em CAPEX mais alto por conta deles. Como que vocês estão vendo isso? Obrigado.
Oi, cara, aqui é o Adriano, tudo bem? Com relação às receptividades dos parceiros, a gente vem, na verdade, é uma demanda antiga isso na Estácio. Os parceiros, eles sempre solicitavam, né, que a gente oferecesse esse tipo de produto para que eles pudessem vender, porque, obviamente, tem um CAPEX do lado deles, mas, por outro lado, tem um ticket médio que é o dobro, né? Então, faz muito sentido para eles e há uma demanda real, né, por cursos na modalidade Flex em diversas regiões do Brasil onde a Estácio não tem operação própria. Então, o parceiro, ele percebe uma grande oportunidade aí, sim. E a gente já começou uma oferta boa para 2019-1, mas ainda a gente enxerga que ainda tem muito espaço para avançar com mais parceiros ainda para 2019-2 e para os próximos ciclos.
Entendi. E com relação à competição por parceiros, vocês têm visto alguma mudança? Porque a gente percebeu que estava ocorrendo algumas trocas de um parceiro para outra instituição, etc. Como que vocês estão vendo essa competição?
Aqui na Estácio, a gente não sentiu esse tipo de competição. Nós tivemos aí uma reciclagem normal de parceiros, que nada fora do ciclo normal nosso de manutenção de parceiros, muito abaixo de qualquer tipo de índice que possa nos preocupar para 2018. Não há nenhum tipo de movimento que nos preocupe para 2019. Em contrapartida, nosso processo de expansão segue firme e forte, né? Nós temos 350 cotas autorizadas, a gente segue nosso plano de expansão normalmente para esse ano. Não identifico nenhum tipo de dificuldade maior em atingir a nossa meta de expansão para esse ano.
Tá ótimo, muito obrigado.
Obrigado, cara.
Obrigado, cara.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do JP Morgan. Bom dia, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado por pegarem as perguntas, são duas. A primeira, expandindo um pouco na pergunta da Suzano sobre o ticket, se vocês pudessem falar um pouco do ticket do novo entrante e do veterano, que eu entendo que tem uma dinâmica bem diferente, e se, assim, o ticket do veterano mudando muito em relação ao do novo entrante não poderia levar a um abandono maior durante o curso. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, assim, vocês tiveram uma geração de uma conversão de caixa interessante, bem boa, em 2018. Qual que é o outlook de conversão de caixa para 2019? Deve se manter nesse mesmo patamar? Obrigado.
Caio, não, desculpa, Marcelo. Essa questão do ticket novo entrando veterano tem uma sensibilidade grande, ainda mais nesse momento de captação, que é a informação que a gente não gostaria que fosse pública ou fosse passada adiante. Então, eu vou
te pedir desculpas e deixar você sem a resposta dessa primeira pergunta e passar para o Zeno sobre a segunda aqui.
Marcelo, tudo bem, Zeno? Esperamos para 2019 uma conversão de caixa também bastante interessante, tá? Mesmo assumindo produtos financeiros dentro da nossa estrutura de contas a receber, imagino que a gente tenha condições de sustentar uma boa conversão de caixa para este ano.
Só um follow-up. Em relação a produtos financeiros, penetração de par, como que vocês veem isso evoluindo em relação a 2018? No intake, por exemplo.
Fundamentalmente, a gente espera o mesmo volume de adesão ao DIS para esse intake de 19.1. Tá? Para 19.2, não vejo também por que ser diferente. E, olhando o par, a gente espera ter um crescimento de base de par, mas não nada que pudesse comprometer a conversão de caixa. Tá? Em outras palavras, um crescimento modesto.
Tá ótimo, obrigado. Obrigado pela resposta.
Obrigado, Marcelo.
Obrigado, Marcelo.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. E eu gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Parente para as considerações finais.
Gente, eu queria agradecer a todo mundo pela participação aqui nessa teleconferência de resultados. Espero daqui a 3 meses estar de novo aqui, de novo trazendo boas notícias para vocês. Obrigado, bom dia para todo mundo.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.